Half Daff.
Ah, minha fazendeira, se a gente for pra roça, que seja pra dormir de conchinha na baia, ao som dos jumentos relinchando. Fala, seus bebaços que mijam no box.
E aí, seus convidados que dormem no meio da entrevista.
Voltamos, Modi, voltamos a falar de reality show.
Ai, a gente não consegue, não dá, é maior que a gente. Mas tem não... coisa mais legal que reality show? No meio desse momento todo que a gente tá vivendo?
Não tem. Estávamos órfãos, né, de Big Brother, que foi aí, mobilizou o país. E aí a gente tava já pensando, assim, caramba, mas quando chegar a Fazenda, com aquela galera, com as subcelebridades, com esses nomes que a galera tá sondando.
Porque é isso, né? Rolou toda aquela coisa, né? Qual vai ser a lista e vários boatos. Aí você fica, meu Deus. E a Fazenda é aquela coisa, né? Aquela coisa trash, que vem aquela galera, né?
É, aquele pedacinho de Record, né? No campo brasileiro ali, no Itapirica da Serra, que resume todo o conceito da emissora, tudo que a gente imagina.
Eu
todo
amo.
Mundo confinadinho, bonitinho ali. E a gente fez um vídeo no seu canal, né, Modi?
Isso, tem um vídeo falando lá, quem não viu, vai lá ver depois.
Falando ali de algumas previsões, algumas coisas lá, logo de nossas primeiras impressões, né?
É, porque assim que saiu o primeiro episódio, a gente já gravou, já falou o que a gente achava, nossas previsões e tal. E temos que dizer que o Modi já acertou duas previsões, na verdade, uma antes, nem mesmo a Fazenda tava... sendo cogitada de começar, ele já acertou uma previsão. E depois, né, antes de começar, acertou outra.
É, normal pra mim, né, Mude? Pra mim é mais um dia normal aí, do tipo, a pessoa me pergunta, eu mando, entendeu? Minha terceira previsão que eu vou acertar é Carol Narizinho, campeã da
Calma,
Fazenda.
Calma, quer antecipar já tudo?
Quero.
Ó, não, a primeira previsão que o Mude acertou, quem é Doninho Fiel e ouviu todos os episódios sabe que no episódio 27, que a gente fala de férias com ex, com a Hannah Kalil, o Modi falou que o Lipe ia estar na Fazenda.
Olha,
né? Então, assim, já acertou essa previsão. Como a gente pode ver aí, foi uma previsão que foi muito bem pensada. Por quê? Né? A Fazenda, depois dos ex-BBBs, começou a pegar os ex de férias com ex, né? Tivemos Gabi Prado, tivemos Tati e Bifão, né? Na última. E agora o Lipe e a Stephanie. E evitando os ex-BBB, né? Ex-BBB não teve dessa vez pela primeira vez, eu acho, né?
Mas é isso, né? Quanto mais reality tiver, mais ex-participantes vão ter pra Fazenda. Então, pra Fazenda é o melhor cenário, porque cada ano as pessoas criam novos realities. Por exemplo, The Circle. The Circle era um reality que surgiu aí esse ano, já tem um ex-The Circle, que vai ser um ex-The Circle e ex-Fazenda. E ex-bombeiro também, né? Porque eu não sei se as pessoas vão... se ele vai ser contratado de novo pra ser bombeiro depois de passar por tudo isso. Mas é isso aí, cada reality que lança aí é mais 3, 4 pessoas pra uma próxima Fazenda. Então, quando a gente tava com a Hannah, eu falei assim, pô, de férias com eles é o quê? É o suprassumo do que a Fazenda precisa. São pessoas descontroladas, que vão gerar intriga, que vão fazer casal e
não,
que vão ficar bêbado. É
e
isso.
Pra Fazenda, quanto mais cancelado, melhor, né? Então, você pensou bem o que você pensou, do de férias com ex. Quem causou, né, quem foi pra esse lado aí do cancelamento? O Lipe, né? Então, você chutou bem.
E eu vou fazer aqui, já vou... Fazenda 13, tá? Vocês já podem favoritar aqui. Que quem vai estar na Fazenda 13 é o novinho do de férias com ex.
Já eu pode... amo que você falou... Você reparou que você falou, já pode favoritar aqui? Você achou que tá no Twitter?
É. Eu tô ficando muito tempo no Twitter.
Você pode favoritar aqui, inventou.
Não, você pode, enfim, sei lá, escrever no seu...
Gravar aqui, né?
Grava, pega esse trechinho depois e solta lá no futuro. Fazenda 13, novinho, confirmado
novinho
já na Fazenda 13.
Na Fazenda 13, hein? Vamos ver.
É.
E aí o Modi acertou a previsão, por quê? No meu vídeo lá do meu canal, que a gente fala das previsões da Fazenda, o Modi falou que ia rolar o casal Luel, que é o casal Lucas Selfie, Lucas Maciel, e Luísa Ambiel. E aí ele formou esse chip maravilhoso, Luel. Eu dei muitas risadas. Falei, ai, risos, risos. Não vai acontecer. E aí, mano, primeira oportunidade. Foi a primeira, primeiro episódio, já ou o segundo?
Foi no segundo, né? Foi na prova lá.
É, na prova, pra ver quem que ia se classificar pro fazendeiro, né? Pra prova do fazendeiro.
Ou foi no primeiro? Acho que foi no primeiro.
Acho que foi no primeiro também.
Foi na prova pós-programa, né? O programa acabou, aí continuou a prova lá no... que a gente viu ao vivo.
Não, Moody, foi depois, porque o vídeo já tinha saído.
Ah, foi depois, é verdade. Então foi no segundo dia, sim. Que foi muito engraçado
esse
momento.
Terceiro dia, no caso.
Foi muito engraçado esse momento, porque a gente tava muito vendo a fazenda, caralho, o jogo do troca lá, não sei o quê. Acabou a luz em casa.
É verdade.
Né? Um negócio que não acontece mais. Não tava mais acostumado. Eu não moro mais em Embu das Artes, que acabava a luz. O cachorro mijava no poste e acabava a luz.
Ah, mas você acha que é só em Embu que acaba a luz, né? Quando eu morava sozinha no meu outro apartamento lá, aquele apartamento, acabava todo dia, lembra? Toda semana acabava a luz.
É verdade. E aí a gente tava aqui no meio do estresse ali, o Biel, o carro, vai trocar o número 7 da Luiz Ambiel, não sei o quê, pum, acabou a luz. E aí tem um negócio aqui do receptor aqui da nossa TV a cabo, que quando desliga da tomada e vai ligar de novo, ele demora tipo 4 minutos e meio, e dá aquela sensação que a Foquinha, que é uma pessoa muito calma e plena, ela consegue ficar meditando 4 minutos e meio, tranquilamente, até o negócio entrar no canal. Ela
eu
não
gritei,
xinga.
Eu gritei.
Ela não xinga. Ela não
como
bate
é
na pessoa
fiz?
Que tá do lado dela.
Como é que eu fiz, Moody?
Como é que você fez? Eu vou tentar lembrar. E aí, o negócio ligando e a Moody, não adianta. É igual elevador. Você apertou uma vez só, tem que esperar ele chegar no andar.
Eu fico
apertando
o botão 10 vezes até ir.
A Moody fica apertando o elevador e fala assim, nossa, como assim tá no 8 ainda? Fala assim, é assim que funciona. As pessoas vão descendo cada uma no andar e chega. Aí, Não ligava o negócio. E aí, de repente, eu comecei a receber muita notificação no celular.
Ai, que verdade.
No Twitter. E aí começou, tipo, Luel é real, Luel, não sei o que. Falei, gente, o que tá acontecendo nesse 1 minuto e meio que a gente perdeu? E aí, ficou mais desesperado ainda, né? Não ligava. Aí você liga o negócio, aí você aperta 2 vezes, ele desliga. Aí você liga de volta.
É isso. Nossa,
meu Deus do céu.
Propósito, juro.
Aí quando abre a tela inicial lá, aí você tem que chegar no canal ainda, né? Aí você vai passando, aí ele tá meio lento ainda, ele vai meio lento. Aí para na rede TV, você fala, não, é Record, caralho. E aí chegou, perdemos, a gente não viu o beijo ao vivo. Aí eu descobri pelo Twitter, nesses 2 minutos, que a galera fala assim, meu Deus, o André acertou. Não é possível, o André é roteirista da Fazenda, ele tá mentindo pra gente. Como assim? É. Lucas Selfie e Luiz Ambiel deram um selinho. Eu falei, gente,
mas pra
como
quem,
assim?
Quem tá perdido é o que aconteceu na prova, né? Foi uma coisa bem, tipo, X, assim. Deram um selinho que causou. E aí, mano, foi isso. Já todo mundo começou a falar que Luel é real. Mas foi isso, por enquanto, né? Depois da festa, eles rolou uma aproximação, mas não amorosa.
Ah,
depois disso.
Mas vamos ver, né, Moody? Vamos ver. E aí é isso, eu já acertei 2 previsões, vou acertar a terceira. Em breve, daqui 2, 3 meses, a gente vai descobrir quem é a campeã dessa fazenda.
Que pra você é Carol Narizinho, por quê? Fala pra gente, por que você acha que é Carol Narizinho?
Porque eu acho que, assim, a galera que... Eu tô trazendo um histórico de fazenda, né? A galera que causa, eles vão se batendo entre si e vão se fudendo. E aí, as pessoas que não entram em treta, elas vão ganhando ali uma frasezinha legal... Vai ter uma amiga bêbada que ela vai consolar. E aí ela vai ganhando o público por ser uma pessoa, tipo, caramba, ó, a mina é mó legal. Porra, não vou dar 1,5 milhão pro Matheus Carriere. Porra, vamos dar pra menina que tá sendo gente boa. E aí essa galera vai começar a se engalfiar. Jô Todinho e Mirella já estão brigando, vão brigar, vão tretar, vão cair as duas na votação. Aí começa a desestabilizar a casa. Porque aí a galera acha muito legal, o Jô Todinho é muito legal. Só que ela começa a tretar com todo mundo, aí chega um dia que a galera quer acordar e só quer ter sossego. E aí tá tendo a treta da Mirella com o Cartolouco, sei lá, tô inventando aqui. Mas essas pessoas são, consomem a energia da casa. E se você tá confinado, você já passou Réveillon com as pessoas? A gente já passou? Tipo, você tá pra se divertir no Réveillon ainda, que é outra vibe. Você não tem que fazer prova, não tem que limpar bosta de vaca. E você chega uma hora e você fala assim, meu Deus, eu preciso de silêncio um pouquinho, sabe? Sentar numa rede, ler um livro. E aí o que eu acho? Essa galera começa a tretar, porque eles querem render. A personalidade deles é essa e tal. Eles vão brigar. E aí eles vão começar a se bater entre eles. E essas pessoas que estão ali atrás vão começar a ficar. Por exemplo, Carol Narizinho, a Jaquezine, que tem um pouco mais de personalidade, mas ela é mais a sensata. Ela tá ali no meio de campo, ela ouve, ela tá, não sei o quê. Tem aquela pose de vice-campeã, né? Que é aquilo que a Baianinha tinha no Big Brother.
Sim.
Que é aquela mina que é a mina, que é a gata, que é a modelo, mas que fala umas besteiras, mas que participa, que se diverte, que curte festa, mas que tá sempre ali no cima do muro, né? Então eu acho que, pensando que na última fazenda quem ganhou foi Lucas Viana, eu acho que as pessoas que a Record botou lá pra dar audiência, vão dar audiência. Mas não necessariamente isso quer dizer que elas são campeãs. Então...
Eu chutei que quem ia ganhar era o JP. Acho que é um perfil mais Lucas Viana, mas... Ele tá sendo o Daniel, por enquanto, né? Porque tá tendo punição, atrás de punição. Ele é o Daniel do BBB, né? Que acabou de tomar punição não aprendeu nada e tomou outra.
Hashtag punição enviar.
Sem aprender. The Circle, abrir o chat, elas aí que lutem.
Mais um, acabei de receber no ponto aqui, mais uma informação, a Fazenda 13, Dumaresque confirmado. Dumaresque
não,
novinho,
Dumaresque
são,
não.
Dumaresque novinho já são os dois confirmados da Fazenda 13.
Será, gente? Não. Acho que
pode
não
favoritar.
Eita, nós. Mas enfim, como eu tava falando, o JP é o Daniel do BBB. Ele e o Selfie, né, estão disputando aí pra quem que é o Daniel do BBB. Porque o Selfie esqueceu o microfone, mijou bêbado no ralo do banheiro. Inclusive, Selfie, né, que a gente falou, ah, é nosso amigo, estamos torcendo pra ele. Mas, como eu falei no meu vídeo, né, que a gente gravou, falei, não vai ser cancelado que eu não vou passar pano. Já teve a primeira festa, o Selfie já foi cancelado. Porque, sei lá, parece que ele passou a mão na bunda da Raíssa. Eu não vi essa cena, não achei a cena, mas tem ela falando, o que já basta, né? Ela falando que ele passou a mão na bunda dela e ela não gostou e tal. Parece que ele se desculpou e tudo mais. Mas não foi legal, não é mesmo? Não passarei pano.
Selfie,
mas porra,
vai...
Selfie.
Pô, Selfie, vai se fuder também agora aqui. Eu sei que você tá me ouvindo agora escondido aí na fazenda, ali no quartinho. Porra, vai tomando cu aí, Selfie. Você ser cancelado numa casa que tem o Biel e o Cartoloco.
É, puta que pariu.
Porra, vai se fuder, né, cara?
Vai
é o mínimo,
fuder,
né?
Não, e ainda teve essa festa aí, foi foda, né? Que aí o Selfie tava loucaço, daquele jeito. A gente falou que ele ia causar, né? Não achei que ia causar tanto nesse sentido, mas enfim. E aí teve a cena também do Biel pegando no pau do JP e abrindo a bunda do Cartoloco.
Pois é,
uma cena, assim, grotesca, que tipo assim, mano, que merda é essa? E a galera começou a subir, hashtag Biel expulso. Mas foi uma troca de hashtag de expulsão aí, que teve o Selfie, teve o Biel. Aí teve gente falando da Jojo, que ficou botando o JP nos peitos dela.
Mas é que é isso, né? O público tá inflamado, né? O público é isso, o público quer alvos. E aí qualquer...
Quer cancelar alguém.
Porque é isso, né, gente? A gente tá em casa aí preso, algumas pessoas, né? Até a galera já tá na vida normal aí. Mas vamos imaginar que a gente tá vendo uma pandemia ainda. As pessoas estão em casa. E aí, bicho, eu tô aqui sedento aqui. Eu preciso desopilar. E aí você vai fazer o quê? Porra, eu espero que o Biel seja cancelado. Porque o meu entretenimento é cancelar o Biel. Com razão, sempre. Só que aí isso daí, às vezes, vai pro outro lado, né? Tipo, isso, sei lá, Jojo... jogou 10ml do leite que sobrou no copo fora. Desperdício. Jojo... É a favor do desperdício, vamos acabar com o Jojo, vamos subir a hashtag e fazer a petição. Aí você fala assim, pô, gente, calma aí também, né?
Olha, mas falando em Jojo, ela é a ícone da edição, né?
É.
Ela é aquela que vai entrar pro top ícones junto com Gretchen, junto com Nicole Bolz, com
Andressa
Surak, né? Enfim, ela vai entrar nesse top aí, porque realmente ela é muito icônica. A cada frase dela é maravilhosa, gente. É cada meme.
Não, e é aquilo
não dá
que
pra
eu falei.
Acreditar.
Eu acho que eu falei até no seu vídeo que ela é tão a cara da Fazenda que eu tinha a impressão que ela já tinha participado.
É.
Sabe? Ela é aquela pessoa que o cara fala assim: ah, não, será que a Jojo vai pra Fazenda 12? Fala assim: cara, ela não participou já da Fazenda 8? Sabe? Tipo, ela é muito esse perfil. Ela é muito vai nessa chavinha da Fazenda, da pessoa que você joga lá, bicho, que vai render. Não tem erro.
Não, gente, ela é muito... Porque é isso, né? Ela não tá nem aí. Ela briga mesmo, fala as coisas na cara, não tá nem aí. Pra mim, o auge é a treta por causa do cocô com a Mirella. Que é um cocô que não é nem delas. É cocô de alguém que ninguém sabe de quem é.
Sim.
Porque o que aconteceu? A Jojo ficou puta, porque a Mirella ficou com nojinho, que ela foi no banheiro e tinha um toletão lá boiando no, na privada.
Tinha
um dadão de tapioca, né? Um dadão de tapioca boiando na privada. E o que, que ela fez? Ai, que nojo! E não deu a descarga e vazou. E aí, ela comentou, ai, tem um dadão de tapioca lá boiando na privada. Aí a Lid foi lá e deu a descarga. Aí a Jojo, na primeira oportunidade, falou, por exemplo, a Mirella, começou tarararará, porque você vai lá e vê o dadão de tapioca e não dá descarga. A Mirella, eu não sou obrigada a dar descarga dos outros, não sei o quê. E rolou uma mega discussão por causa do dadão de tapioca de alguém que ficou bem do quietinho ali, que não deu a descarga, não esperou o dadão descer. Parece
então,
eu aqui em casa, né, Mude?
Com certeza. Nossa troca ali de quando tá privada, fechada,
não,
ali,
aqui...
já sei que a Foquinha deixou surpresa.
Não, mas o que acontece aqui em casa é... Às vezes eu dou o tempo para o dadão, entendeu?
Uhum.
Vou dar o tempo, porque às vezes você dá um tempo, com a água e tal, e aí vai. Entendi. E aí, se não for, vai ter que desentupir mesmo. Mas eu dou essa segunda chance pra ele sozinho.
Ele tem o tempo dele ali, né? Pra ele refletir, pra ele entender se aquilo ali é o lugar dele mesmo. Se
e
ele
às vezes ele vai. Agora, se eu estivesse na fazenda, é óbvio que eu não ia deixar isso acontecer, porque tem muita gente, né? Uhum. Eu e você, a gente é um casal. Eu falo, não entra no banheiro, né?
Sim.
Não é um banheiro que muita gente usa e tal. Então, eu acho meio... Eu nessa treta do cocô, todo lado da Jojo, acho que a briga foi um pouco além, não precisava de tanto.
Sim.
Mas, realmente, você vê que tem um cocôzão lá, você não sai falando que nojo, né? Você vai lá e dá descarga.
Então, esse é o tipo de coisa que eu falei pra você, que vai desgastando a relação das pessoas, que o público gosta, mas quem tá na casa odeia, e que vai fazer a cara ao narizinho chegar na final da fazenda.
Agora, não, mas eu quero saber uma coisa. De quem que você acha que é o dadão de tapioca que ficou lá?
Eu vou chutar dois nomes aqui. Fernandinho Beatbox. Fernandinho Beatbox, ele tem cara de ter uma alimentação ali que propicia um dadão de tapioca ali um pouco mais reforçado. O Bike Repórter deve cagar cheiroso, né?
Não acho, ele é fitness. Deve tomar
mas o fitness é aqueles cocô meio estranho, né? Que nem parece cocô de gente.
Não, cheiro de
estranha.
Whey, Deus me livre. Enfim, né, Moody? Acho que a gente já passou do limite do
não quero
do
ficar imaginando. Não basta ter que ver as pessoas da fazenda, imaginar o cocô delas, precisa, né?
Exato. Inclusive, falando em Whey, quem tomou punição por causa disso foi o JP, que entrou na como que é o nome dali? Baia?
Baia.
É Baia? Que entrou na baia com a shakeira. Eu achei o auge. Com a shakeira. Porque não pode largar o whey, né? Entrou na baia com a shakeira e não podia entrar com bebida e comida na baia.
Não, o tipo de ser humano que eu abomino é a pessoa que anda com a shakeira por aí. É tipo, anda como se tivesse... Tipo, ele quer mostrar que ele tá tomando um negócio dele. Porque você pode tomar igual você toma água. Você vai bater o negócio e você toma, legal. A pessoa fica desfilando com a shakeira. Você vê na rua as pessoas andando, tomando com fone de ouvido, chacoalhando a shakeira e esperando o farol abrir e tomando o whey.
Mas é porque se não concentra, tem que chacoalhar mesmo.
Não, mas você precisa ficar na rua, tipo, tomando isso daí, todo lugar, você tá no mercado.
Ai, você também
com a shakeira
é chato,
de whey.
Não, você é essa pessoa que ia se incomodar com a shakeira na fazenda.
É, eu ia falar assim, ô irmão, bebe lá, ó, no seu canto lá, pra você ficar essa porra andando pra lá e pra cá, o dia inteiro com a porra da shakeira pra cima e pra baixo. Chacoalhando.
O Moody ia ser a Jojo. Ia brigar
assim,
por
não,
tudo.
É a única coisa que precisa ficar chacoalhando lá. Deus
mas,
me
ó,
não...
falando em punição, eles ficaram sem ovo, sem café e sem carne. Aí teve um momento da Lid também, que a Lid causa também. Essa daí vai dar uma treta boa.
Vai.
A Lid comemorou porque eles causam a punição sem carne porque ela é vegetariana. Achei um pouco egoísta, né? Porque, enfim.
Porra!
Porque todo mundo lá come carne e ia ficar sem carne, é foda mesmo. Agora, ela que, pra ela, tanto faz, ela comemorou, achei um pouco sem consideração com os outros. A galera ficou meio puta. Mas eu ia ficar puta mesmo, pistolaça, se tirasse meu café, mano.
É.
Pelo amor de Deus, não tira... Imagina ter que acordar às 5 da manhã pra limpar o cocô de vaca. E você não tem um cafezinho pra dar um astral.
A Moody ia surtar no segundo dia, porque a Moody, o cafezinho dela, ela ia querer sentar... Aí ia botar na torradeira o pãozinho. Aí ia falar assim, gente, tem alguma pastinha aí? Tem a manteiguinha, gente, fora da geladeira, tá? Eu gosto dela fora da geladeira, senão ela fica muito dura. E aí eu gosto que ela vai derretendo no pão, tá? Não sei o quê. No segundo dia a galera fala assim, caralho, lá vem a Foquinha com o café da manhã dela.
Ai,
tem como a gente cada um pegar seu café? Não, vamos ter que sentar todo mundo aqui, gente. Vem.
Eu gosto de tomar café juntinho, tá? Pra mim é um grande momento do dia, que é isso. O Moody não, o Moody acorda o quê? Charutão na boca, cafezão e vai, ai, preciso lá. Porque ele gosta de dormir mais. Ele quer, em vez de ele tomar café, ele dorme mais. Aí ele acorda no pulo, no susto, parecendo uma calopsita, vai já correndo, fazendo tudo ao mesmo tempo, esquece o café porque tem outra coisa na cabeça. Eu não, eu gosto do quê? Acordar, fazer o meu cafezinho, sentar, comer minha torrada com o meu café, entendeu? Pra ganhar o fôlego do dia. Precisa de um tempo, pelo menos nesse momento.
Uhum.
Eu gosto, na fazenda ia ser o mesmo, mas eu ia acordar também no pulo pra limpar o cocô do porco lá. Que é isso, eles acordam muito cedo pra isso, né?
Sim. E a Moody iria pra fazenda? Big Brother, a gente sabe que você tá tentada. Mas fazenda?
Putz, eu acho puxado fazenda.
É?
É.
Numa edição dessa, assim?
Ah, não. Moody, imagina eu, aquelas pessoas.
Ah, não, não. É isso.
Imagina eu com o Biel, o Cartoloco.
É.
Fala não, pra mim.
Não, não tem condição.
Não ia ter condição. Eu fico nervosa ver. Eu grito com a TV.
É, amor de tem esse.
Imagina, eu ia ficar. Porque é isso, as pessoas. Quem é doninho me conhece um pouco mais, né? A fundo aqui no podcast. Quem não me conhece muito, acha que eu sou uma fofinha. Que eu sou, ai, nossa. Uhum. A garota da paz. Fofa. Um amorzinho. Eu sou mesmo.
É.
Mas o que acontece? Eu não consigo guardar as coisas. Eu ia brigar, entendeu? Eu ia falar, eu não ia aguentar as coisas caladas, entendeu? Aí eu não ia aguentar.
A Modi ia chegar na hora da prova, a dúvida da Modi. Foquinha, escolhe aí. Você tem a caixa 7 e a caixa 8. Qual que você quer? Ai, Mion.
Não, na hora da caixa eu ia escolher, porque eu sempre escolho o número par. Começo pelo 8, vou tirando os números pares primeiro.
A Modi é supersticiosa no jogo.
É. Não, mas sabe o que eu ia gostar da Fazenda, de participar na Fazenda? De cuidar dos animaizinhos. Ah, eu ia amar. Eu ia conversar com os porcos, ia dar nome pra eles.
Nossa,
Tinico.
No segundo dia que você pisar na bosta da vaca, você ia estar xingando tudo.
Não, eu ia xingar muito, assim, essa coisa de, né? Ah, enfim. Mas eu ia amar os animais. Eu ia gostar. Eu ia criar uma relação com eles. E essa parte eu gosto. Eu acho gostoso.
É VTZera, né?
Eu ia ser, sabe o que eu ia ser? Eu ia ser a Nicole Bolls, aquele momento maravilhoso, ela chorando com a cabra no colo. Ia ser 100% eu.
Ai,
eu ia
desabafar.
Eu ia estar nervosa, tipo, brigando com todo mundo. Eu ia desabafar com os animais. Eu ia abraçar os animais, fazer carinho pra ter essa. Aí ia me dar saudade do Quindinho. Ia lembrar do Quindinho do Pista, do Masa, ia chorar. Nossa, gente, eu ia render muito meme, acho.
É. A mulher ia ser uma passagem meteórica pela Fazenda, porque
imagina.
Você ia desistir, não ia nem ser eliminada, você ia desistir, você ia viver uns 4 dias ali de loucura e, gente,
ia
valeu.
Ia ser a Gretchen. É, tchau, tchau.
Valeu, mas pra mim
lugar.
Não tá dando não.
Eu não ia entender nada das provas, porque já no BBB eu já acho confuso, na Fazenda então eu não entendo nada das regras. Então eu ia ficar confusa, ia sempre perder, porque eu ia entender tudo errado das provas, mas falando em BBB e Fazenda, eu amei também as gafes da galera confundindo. Falando, a Luísa Biel chamando o Mion de Bial, não é isso. Nem Thiago Leifert, né?
Uhum. O que rima é mais fácil, né? Que já tem o Biel, Mion, é nome de 4 letras.
Foi Bial. Aí a Jojo falando paredão.
É.
O que mais que teve? Teve mais alguma coisa de Big Brother.
Mas aí o Mion, ele tira de letra, né? O Mion, ele tá se divertindo, ele... Muito bom, Sim. Porque ele falou de Marquezine no ar, já falou de Thiago Leifert. Cantou música do Gugu, imitou o Gugu,
Faustão.
Imitou Faustão, enfim, tipo, ele tem uma carta branca ali que, pô, é o que precisa ter na TV, as pessoas falarem. Porque é isso, né? A pessoa que assiste Record, ela assiste os outros canais também, então ela tem as referências, não precisa ficar.
Claro.
Não é porque ele falou do Faustão que as pessoas falam assim, nossa, é verdade! Precisamos desligar a Record e ver o Faustão. Tipo, não tem nada a ver, gente. As pessoas são tudo gente famosa em todos os lugares. E é bom, né, as emissoras terem isso, mas é mais uma coisa do Mion do que da emissora, né? Que ele tem essa carta branca aí pra.
Não, é maravilhoso,
zoar
eu acho
geral.
Muito legal. E inclusive a festa, a primeira festa começou com a música do BBB, que foi a música do Tamborzinho, Tamborzinho. E as pessoas dançaram e fizeram um tamborzinho. Aí
não,
eu amei os memes desse dia.
Cortou, tava o Matheus Carrieri fazendo tamborzinho, tamborzinho. Falei, cara, 2020 tá improvável demais, né? Não, e o.
Gente.
E aí, a diferença de estrutura também é bizarra, né? Porque aí vai pra festa, as festas do BBB lá, parece ser aniversário do Neymar, né? Aí a festa da Fazenda... Eu até tuitei isso aí, parecia que eles fecharam a suíte master de um motel da Zona Norte e fizeram a despedida de solteiro. Porque é horroroso, as luzes, a decoração...
E o áudio me incomoda, o áudio da Fazenda me incomoda muito. Aí na festa, é aquele negócio que parece a festinha do salão, do prédio...
Uhum.
Que você ouve todo mundo falando, você não ouve a música?
Não, é aquelas festas com a música baixa.
É, isso.
E tipo, você fala assim, gente, isso aqui não é uma festa. Tipo, parece que tá tendo uma música de fundo. É só um
festa,
BG pra gente conversar.
Salão de família no prédio.
Que não pode música alta. Então, ó,
Sim.
Deixa a música baixinha e aí a gente conversa.
Exato.
E aí, tipo, e aí o primeiro show ainda do Kevinho, né? Que tem a treta lá com o Biel,
não,
né?
Não, gente, é isso. Foi o meme pronto, né? Botaram o Kevinho de primeira festa... Que é, tipo, o rival do Biel. Eles tiveram a maior treta. Vocês lembram dessa treta, gente? Que foi aquela treta quando o Biel tava namorando com a Duda Castro ainda. E aí o Kevinho tava com a Pavanelli, que a Aí o Kevinho tava com a Pavanelli, que é a ex do Biel. E aí rolou uma mega treta. E aí a Duda e o Biel brigavam falando meio inglês, meio português. Gente, virou mó meme essa treta.
É, rolou uma treta bilíngue ali do nada.
E aí o que acontece? O Kevinho entra, a Record não filma o Biel.
É. Ah, aí eu fiquei pensando, será que a Record tem acesso a essa treta?
Então, assim que o Kevinho foi anunciado, que ia estar na primeira festa, foi anunciado antes de ir ao ar. É, rolou já no Twitter meme, foi pro Trending Topics, porque começou todo mundo a falar, caraca, o maior rival do Biel, tal, não sei o quê. Aí talvez, na hora que eles chamaram o Kevinho, eles pararam pra pensar nisso, né, o que eu acho bizarro. Mas, quando eles viram tudo isso repercutindo durante o dia... Sei lá, né, gente? Vai ver que foi por isso que eles não filmaram também, pra não dar margem pra mais coisa. Mas se eu fosse, eles aproveitavam, né?
Ah, com certeza. É o que ia viralizar, fazer o meme ali, acontecer na hora. Tipo...
Mas ele ficou lá meio sem gração, meio dançandinho e tal. Aí ele foi saindo de fininho, assim, né? Deu pra perceber.
É, então. E ainda mais a rivalidade. Se você tá por baixo, aí o cara tá fazendo um show no reality que você tá confinado.
É, foda.
É tipo, caralho, eu tô muito pra trás mesmo, né? Tipo, que tristeza. E a gente tava falando do vídeo que a gente gravou pro seu canal, que repercutiu muito, as pessoas mandaram muita mensagem e tal. E repercutiu tanto, que vou contar que é o que aconteceu com a nossa... Chegou um móvel novo em casa aqui, que é a nossa chaise. Que chaise nada mais é do que um sofá redondo.
É.
Que fica aqui do lado de fora. E aí a gente comprou essa parada e a gente mediu aqui a largura da escada pra chegar aqui em cima. Então a gente fala assim, porra, se aqui tem uma abertura de um metro e pouco, que é 10 centímetros a mais, ela vai passar aqui de alguma forma. O problema é que a gente não mediu todas as outras portas do prédio, que é a porta do elevador.
Até chegar na escada.
É, eu tava contando que a escada ia ser a parte mais difícil. E aí, beleza, chegou, aí o cara ligou aqui e falou assim, ó, chegou um negócio grande pra vocês aqui, hein. Eu falei, o que é? Uma cadeira. Eu falei, uma cadeira? Ele falou, tem mais de um metro. Aí eu avisei a moça e falei assim, acho que é a nossa chaise, né? Aí desci pra pegar comida, chegou lá, tinha um negócio redondo, assim, ó. No meio da portaria, os porteiros doidos, assim, do tipo, meu Deus, leva isso aqui embora. Aí falei, não, pô. Aí ele falou assim, não é muito pesado, não. E aí a gente leva lá rodando e tal, e bota no elevador, te ajudo. Falei, beleza. Chegou no elevador, não entrava no elevador.
Aí não entrava na porta do elevador.
Falei assim, não dá pra entrar no elevador, não. Vai ter que levar de escada, hein? Aí eu falei, puta. Falei, ó, vou levar a comida lá pra cima, já volto pra gente resolver. Aí desci, aí o rapaz que trabalha aqui no prédio, nos porteiros, falou assim, ó, vai ter que levar de escada, vamos? Aí eu falei, ih, caralho, do nada 13 assim.
13 andares, 13.
Uma da tarde, eu de jejum, que não tomei café da manhã, tinha acabado de chegar ao almoço.
Acordou o louquinho.
Senti o cheirinho do almoço.
Se tivesse sentado com a torradinha, um cafezinho na paz, estaria mais disposto.
É, mas aí... Isso não interferiu no meu rendimento. E aí o cara fala assim, vamos? Aí eu falo assim, putz, vamos, né? Aí vai um na frente, outro atrás, chega. Vai carregando a chaise. Aí primeiro andar, segundo andar, chegou no terceiro andar. Vamos dar uma respirada, né? O cara suando, parceiro. Aí paramos ali, aí peguei o celular. Aí a Modi, deu certo? Aí eu mandei uma foto pra ela de nós dois na escada, segurando o negócio.
Nossa,
e aí ele chegou do nada. Do nada o porteiro chegou e falou assim, ô, vi o vídeo de vocês lá, hein, muito legal. Eu falei, sério? Da fazenda, ele é? Minha mulher assiste os vídeos da Fernanda. Aí eu vi,
eu amei.
Aí eu vi e falei assim, pô, a Fernanda lá, do prédio.
Bonitinho.
Eu falei assim, sério? Ele falou assim, é muito legal, viu? Vamos? Eu falei, vamos.
Aí segue o jogo.
Aí subiu, mas chegou no sexto andar, a gente mora no 13º, tá? Chegou no sexto andar, aí deu aquela moleira ali, né? Aí a batata da perna começa a dar aquelas falhadas, né? Você fala assim, ih! Que aí não é só o ombro, né? Vai descendo, aí o joelho, aí a batata da perna, aí o calcanhar começa a dar aquele tornozelo aqui, de escada, segurando um negócio, aí fala assim, puta vida, aí chegou. Aí chegamos no sétimo andar, os caras estavam pintando o corrimão. Do sétimo até o nono, de vermelho, pintando de vermelho o corrimão.
Que era o obstáculo.
É, que era um lugar onde a gente tava apoiando a bundinha pra virar, né? No corrimão apoiava a bundinha, girava. Aí chegamos no set e falou assim, puto, o cara tá pintando o corrimão. Aí o cara falou, não, mas tá seco, pode ir. Na primeira o porteiro virou vermelhão atrás. Aí
não,
falei,
mas tava com uma lona, né? Tem que explicar que tava com um pano cobrindo a chaise.
Eu tô falando da roupa dele mesmo.
Ah, Foi na roupa dele?
É, porque a gente, não é a Chaz que gostava, era a gente. Só que
a bunda
fez.
De vocês, não era a bunda da Chaz.
Isso, dele, do porteiro. Ah. Daí o que a gente fez? A gente inverteu e falou assim, bom, já que a Chaz tá no negócio, a gente encosta a Chaz no corrimão. Aí viemos sujando o corrimão no sétimo até o nono andar, paramos pra descansar de novo, mandei mensagem e falei, Modi, tamo chegando. Beleza, aí chegamos exausto. Aí falei, putz, agora beleza, chegamos em casa, né? Aí abre a porta, aí fala assim, puta, agora não passa da entrada de serviço pra sala, não passa. A gente vai ter que ir pela cozinha, passar pela varanda, entrar pela outra porta. Aí,
não,
pô,
vocês não têm noção.
Aí chegou na porta da cozinha e não passa. Aí teve que tirar todos os plásticos, todas as coisas pra diminuir um pouquinho, passou certinho. Aí girou. Aí chegou na escada, falou assim, puta, agora na escada beleza, né? Aí o lance da escada é, ela passa naquela largura. O problema é pra fazer a curva nessa largura, porque ela é grande. E aí a gente foi subir essa escada aqui, bicho. E aí foi passando. Aí corrimão, tá solto o corrimão, você viu, né? Aqui em cima.
Tá, né? Mas soltou sozinho?
Soltou na paulada da Chaz lá, na hora que a gente
tava
apertando.
Caralho, gente.
Aí fomos, aí foi chegando, aí chegou uma parte ali do final que tava, tipo, quase, assim, sabe? Tipo, se a gente desparafusasse o corrimão inteiro, conseguiria. Tipo assim, puta. Aí,
puta, vai ter que desparafusar.
Mó de liga lá embaixo. Puta, traz uma chave. Aí veio o cara, o porteiro que fez tudo isso. Subiu com a chave, naquele subiu com a chave, a gente deu um tranco no negócio. De repente foi Deus, assim.
Fui.
Falou assim, ó, vou dar essa chance, vai. Vocês, porra, mandaram bem. Que aí, de repente,
subiu tum, até aqui, né?
É, de repente, tum, o negócio girou e entrou. E aí foi uma hora
marcou
de loucura.
Marcou a parede inteira, né? A parede toda tá marcada lá, mas
vai
passou.
Ter que pintar a parede de novo, vai. Mas chegou e deu certo. Mas foi, tipo, uma hora de loucura. Que
nossa,
eu não sei porque eu topei de cara. Falei, vamos, escada, vamos.
Ué, ia fazer o quê?
Não, ia falar assim, ah, puta, deixa aí depois a gente vê. Eu, na hora, topei e falei, não, vamos. Porque eu falei assim, cara,
claro.
Vamos ficar livre disso, né? E aí eu tô com os ombros tudo dolorido aqui, ó.
É um quando guerreiro. Guerreiro.
Não, a galera aplaudiu. A galera começou a sair das janelas, dos prédios do lado.
Todo mundo, é.
Começaram a aplaudir. Falou, guerreiro do povo brasileiro. Mandaram pra mim.
Isso aí. Guerreiro do povo brasileiro. Ah, Modi, você é tudo, né?
Tudo pra isso
gente.
Pra Modi deitar e ficar linda.
Nossa, plena, porque eu não saio de lá.
Pois
se eu pudesse, estaria gravando podcast lá agora.
Fica a dica aí, ó.
Nossa, gostoso. Quem acompanha no Instagram sabe, e se não acompanha, acompanha já, @foquinha e @donosdarazãopodcast e também Brant André.
Isso, e aí, também, ó, eu quero ver se vocês são bons mesmo. Eu tenho uma produtora, né, a gente tá fazendo as coisas aí e tal, e a gente tá com o nosso Instagramzinho ali na humildade, né, botando ali umas coisinhas rolando e tal, mas eu queria ver se os doninhos não querem colar ali, né, igual, porque foi assim, a gente começou o podcast. Eu falei dos 10k, né? Falei dos 10k, o podcast, pá, não sei o quê. Cheguei nos 10k, comecei a arrastar pra cima por causa dos doninhos. Tipo, eu devo tudo aos doninhos. Menos as críticas do palestrinha. Mas aí, agora eu tô chegando nos 20k. Tudo graças aos doninhos. E aí, falei assim, pô, será que eles vão dar uma força lá no @farrafilmes? Que é a produtorinha do Modi, que tá crescendo, tá fazendo os jobinhos, fazendo sériezinha, fazendo programa da Boca Rosa.
É legal que acompanha o trabalho do Modi também. Tem gente que tem curiosidade pra saber mais do trabalho. Na Farra Filmes dá pra ver.
É verdade, porque a galera até me perguntou. Falou assim, pô, tem um lugar que tem todos os jobs que você tá fazendo? Porque eu já me perdi, às vezes eu quero ver. Aí eu falei assim, ah, tem o IMDB lá, que tem os meus trampos. Mas olha que legal, tipo, tem o da Farra Filmes. São as coisas 100% autorais que a gente tá fazendo, produzindo, dirigindo e tudo. Então, se você é doninho, vai lá dar uma força lá na @farrafilmes. E pode comentar na última foto lá. Bota o que você quiser. Tá bom? Escreve bola, se quiser escrever caixa, escreve. Só mostra que você chegou lá, tá bom? Aí fica na criatividade
de
vocês.
Aí. Imagina o Modi na fazenda, que grosseria.
Aí fica com a criatividade de vocês. Aí a Modi depois avalia se foi legal ou não. Ela dá lá um like. E aí ela favorita, se ela quiser. Dá pra favoritar no Instagram?
Aí olha como você é grosso. Eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar.
Suvaco. Suvaco, a Modi agora.
É, porque... Levantei aqui que tá calor e falou do meu sovaco.
Olha, um dos sovacos mais lindos do Brasil. Eu já falei isso pra ela pessoalmente, eu vou falar aqui agora no podcast. Mas eu olho pra Modi e falo assim, Modi, que sovaco é esse?
Que sovaco lindo, ele
não,
fala.
Não, vocês estão vendo, é impressionante esse sovaco. É um sovaco... É, não, é um sovaco que ele tem uma textura muito... muito...
Modi, para.
Tem uma textura, tem ali uma acidez quando sua... mas é bem controlado, tem ali a camada, é carnudinho, na medida certa.
Caralho, Mojo. Não, você
não, cara, esse sovaco. Então, assim, parte do corpo da sua cônjuge que você é apaixonado. Sovaco.
Sovaco. Olha, suvaco. Pra você ver, né? Acabou, cara, comigo. Se o meu melhor é meu sovaco, puxa
não,
vida.
Não, acabou nada. Tipo, olha só, eu amo o seu sovaco. Olha só como.
É uma prova de amor mesmo.
É, não, mas é que é um sovaco, gente, que vocês não viram agora. Tá que na hora que ela foi arrumar o cabelo ali, eu perdi a concentração.
O pessoal já entendeu.
Perdi a concentração aqui agora, não sei nem o que falar, mas.
Vamos voltar,
Brother,
de falar,
né?
Da Fazenda? Ah. Vamos voltar de falar da Fazenda?
É.
Quero falar mais da JoJo, que o Mojo acha que a JoJo ela não vai ficar.
Não.
Ela vai ser tipo André Surak mesmo, Nicole,
isso.
Que sai. Que é icônica e sai. Ou tipo a Gretchen, que ela que saiu, né? Entregou o posto pra Viviane Araújo. Mas sabe o que eu amo? Que as pessoas lá dentro amam a JoJo, né? Inclusive, as pessoas dão comida na boca da JoJo. Tem várias cenas que são pessoas dando comida na boca da JoJo e mimando a JoJo. Eu acho isso tudo.
É tipo aquele meme do A JoJo é minha baby reborn?
Isso.
As pessoas ficam dando comidinha pra ela, as pessoas trazem ela pro acalanto ali.
Não, pra mim, a melhor cena até agora é o Matheus Carrieri dando comida na boca da JoJo depois da bebedeira da festa, tipo, que ela tá bêbada. E aí ela começa a falar no microfone como se fosse áudio do WhatsApp.
É.
Cara, melhor momento. Outros momentos de JoJo. Tem ela também, o chip, né, que eu chipo muito ela e Mariano. E aí foi muito engraçado na festa, ela beija o JT, aí tem uma cena do Mariano olhando assim, meio triste. E aí ele com a Jaquezine e ela olhando também triste, é maravilhoso. Aí tem mais o quê? Tem ela na festa também falando do cabelo dela, que roubaram o cabelo dela, que ela ia chamar a polícia porque roubaram o cabelo dela. Aí tem ela dançando na festa também tudo, ela pedindo pra Stephanie tirar a calcinha da bunda dela. E tem um grande momento, teve um momento que ela falou também de matar a galinha do nada, no meio do programa. Ah, e se a gente matar a galinha e comer? E a galera, tipo,
essa é a sobrevivência aí.
Acho que não, né, JoJo? Acho que não. Ela falou, mas não é proibido matar galinha? É proibido matar galinha? Ela fala.
É isso aí. É o regulamento lá. Os caras botam 30 coisas no regulamento. Tipo, ah, não pode levar bebida pra baia. Aí não pode matar galinha, ninguém escreveu.
Exato.
Aí a JoJo é isso? Ela leva o pedaleiro. Beleza. Não vou levar bebida pra baia. Mas tá escrito que não pode matar galinha. Eu preciso me alimentar. A cabeça dela vai num outro lugar.
Exato.
E jovem, né? 23 anos tem JoJo todinho.
Nossa, é impressionante. Ela tem 23 anos.
Parece que ela é mais nova que o Selfie, entendeu?
É.
Tipo,
caralho, é mesmo.
E é uma criança.
Mas o grande momento dela, pra você ver como ela é madura, com apenas 23 anos, ela dando a real pro Biel.
Isso.
Na dispensa. Depois da treta dele com a Luísa Ambiel. E ela vai lá e dá a real pra ele. Você tem que respeitar, sim. A gente tem que respeitar quem é mais velho, e principalmente porque ela é mulher, então você tem que respeitar ela, sim. Maravilhosa.
Ela é isso, ela não tem. É tipo, ah, precisa fazer. Ela, eu vou lá. Aí ela vai, fala na cara da pessoa e a pessoa fica até meio assim, tipo, caralho, beleza.
É.
Ela economiza todas as etapas do diz que não diz e não sei o que, não sei o que. Ela já fala assim, não, ele te incomodou, amiga? Então peraí. Ó, menino, é o seguinte, tá? Isso que aí até o próprio Biel balançou a cabeça e falou assim.
É, tá bom.
Beleza, Juju, obrigado aí pelo papo. Grande pessoa.
Eu vou ter que dizer aqui que, meu, eu tô amando Mirella. Vou ter que assumir isso
que
aqui
é isso,
pro Brasil. Gente. Ter que assumir ela pro Brasil. Que é muito engraçada. É, pro entretenimento ela é maravilhosa, né?
Uhum.
Eu tava meio... Sempre teve toda aquela polêmica, né? Do aliciamento de menores.
Uhum.
Então, né? Já começou daquele jeito. Todo mundo ficou assim... Ih, ao lado, no moral e tal, né? A Fazenda. Mas não tem como negar que ela é uma personalidade. É muito engraçada. Primeiro que eu amo que qualquer momento ela tá rebolando a raba.
Uhum.
Qualquer momento ela tá rebolando a raba e é maravilhoso isso.
Isso é uma coisa normal aí da geração TikTok, né? Da galera aí do que rende na internet, né?
Ah, mas é que ela é funkeira, ela dança, ela
não,
faz
sim,
isso mesmo.
Mas é que tem uma galera que é 100% virou,
não,
tá rebolando.
É... Não, mas o lance dela, ela é tipo o Álvaro.
Isso.
O Álvaro é essa pessoa.
Bom
ele
exemplo.
Tá. Do nada ele para e começa a rebolar a raba sem música mesmo, que ele quer. O Álvaro é a Mirella.
Tipo,
eu
aí,
também, cara, eu não rebolo a raba que nem eles dois, mas eu também em casa, em qualquer momento, tô rebolando também.
E a Mojo tá ensaiando, gente, escondido.
O Mojo é muito tonto.
Vou dizer isso aqui de novo. Moio, faz o quê? 7 meses que a gente não vai numa festa.
É.
Que não dança assim. E aí o que acontece? Outro dia tocou aqui, a Moji botou aqui o funk. Aí a Moji foi lá e fez um quadradinho ali que eu falei, quê? Mandou um quadradinho.
Mandou... que você não reparava em mim. Agora,
ah, não reparava no quadradinho.
Sem parar.
Não reparava não. Fazia o deslize e joga em casa bebaço, voltando de madrugada, eu não reparava não. Aí a Moji mandou um quadradinho ali que eu falei assim, caramba. O que
tá
aconteceu?
Treinando.
Aí, minha primeira reação, a Moji foi assim, caramba, Moji, tá treinando?
Tá treinando no banho?
Tá treinando no banho.
Ah,
no espelho do banheiro.
Treinando no banho?
A Moji pega sempre 10 minutinhos antes do banho ali.
Ai, que mentira.
E fica ensaiando no banho, porque não é possível.
Ah, tá louco?
Essa habilidade toda?
Ué, gente.
E eu fiquei
tá inventando.
Fiquei impressionado, Moji. Parabéns aí pelo remeleixo.
Obrigada, viu? Mirella que se segure. Mas e Mirella colocando sal na comida? Vamos falar sobre isso, porque eu tô um pouco preocupada. Porque um dia anterior, a Jojo, lá que ficou bêbada, falou que tava com a pressão alta. Aí no dia seguinte, corta a cena, a Mirella entuchando sal na comida, que virou meme também.
Não, impressionante ali, aquela quantidade de sal.
É muito sal.
Me lembrou um fatídico dia com uma nossa amiga, lembra? Uma vez que a gente fez uma pizza com a
nossa.
Maíra.
Nossa! Deus, a Maíra. A Maíra, a nossa amiga de Punta Cana.
Isso.
A gente fez uma pizza uma vez. E aí ela foi tacar sal. Tchau, tava meio altinha de vinho. Caiu o negócio do sal. Sabe, a tampa do sal caiu.
É.
E aí caiu 1 quilo de sal na pizza.
Tá, aí saiu pegando
tirou,
assim, ó. É. Eu raspando com colher, assim, e tal. Só que o sal impregnou ali.
É.
E aí a gente botou mesmo assim no forno. Falou, não, amiga, tá tudo bem e tal. Aí a gente começou a comer depois. Eu falei, não. Até que não tá com tanto sal e tal. Mas aí chegou um pedaço ali, bicho. E aí a gente fala assim, olha... A gente tentou, viu, mas...
É tipo o episódio de Friends que a Rachel faz o pavê e coloca carne no meio do pavê.
Ah, é icônico
isso. E aí fica todo mundo... muito bom mesmo. É maravilhoso.
Esse
quem
é
tem
icônico.
Referência tem tudo, né?
Esse é icônico, esse episódio. Na hora que eles vão provar, e aí o Chandler faz aquela cara.
Não é. É bem a Mônica mesmo.
Ah, tá. Então acho que eu tô confundindo com aquele outro do Ação de Graças. Da temporada 6. Episódio 14?
Ah, vai, Moji. Querer enganar quem?
Não deu? Não passou credibilidade?
Não.
E... Não, mas essa cena do sal, você tá, na hora que eu tava vendo, eu tava me sentindo mal, assim, ó. Eu falei, cara, imagina a galera que comeu, só de ver o tanto de sal que caiu ali. E pra ela, normal, não é que, tipo, caiu muito, ela aí... Não, é tipo,
ela
vamos...
Ela continuou.
Vamos, galera, não, pra tava... cima deles. Pra
ela
cima
tava
deles.
Mesmo, né? Você quer repassar previsões aí pra ver se mudou alguma coisa de previsão?
Não.
Que a gente já viu?
Sou
não?
100% fiel às minhas decisões. E eu nem lembro de todas.
É, não, eu tô pensando aqui. A gente falou, quem vai gerar mais meme é a Jojo, continua sendo. Mas a Mirella também tá ali, né? A Mirella é bem
VTZera
também.
Não
chega
aos
pés da Jojo, porque cada frase...
É.
Aí o melhor casal. Eu falei um casal que, inclusive, tá acontecendo, que é Mariano e Jaquezine, né? Primeiro eu tinha falado Narizinho e Mariano, né? Agora eu não lembro.
Uhum.
E aí depois eu falei Jaquezine e Mariano, não foi?
Foi.
E aí tá rolando, tá acontecendo esse casal aí também. Tá meio enrolado, mas tá aí.
Mas vem.
E você falou Luel, né?
Uhum. Tamo
ali, tá ali na. Pode acontecer a qualquer momento.
Qual que é o chip da Jaquezine com o Mariano? Marezine?
Não, aí parece que é com a Bruna Marquezine, né, casal? Nada
ué,
a ver.
Mas aí a gente sabe que é a Jaqueline.
É, Jaquiano.
Não, Marezine.
Tá bom, Moji, Marezine.
Tudo
a ver.
Já tá no TT, já.
É, aí tipo o Mariano com a Bruna Marquezine, que não tem nada a ver com isso. Né?
Não, a Jaqueline, é Ine. Marquezine e Jaqueline, é isso.
Ah, tá, entendi.
O nome dela é Jaqueline.
É verdade.
É igual o nome também, pra ajudar.
É verdade.
Então ainda mais um twist do chip.
E eu tô gostando dela, viu?
Ela
tá com personalidade.
Também.
Ela tá com personalidade. É, vai lá e bota a galera no lugar dela, fala as real, organiza, porque ela é fazendeira, né? Organiza,
sim.
Enfim.
Ela
fala
tem
as coisas mesmo, é divertida. Tô gostando.
Ela tem um potencial bom aí, pra final.
Também acho. Gostei dela.
A final vai ser ela, Narizinho. E quem que vai ser o terceiro na final?
JP.
Lipe.
Acho que o Lipe também, tô achando que... O Lipe, assim, ele tá ali, ó, quietinho, né?
Tá no...
Tá aparecendo outra pessoa. Tá querendo mostrar que mudou.
Reposicionamento de imagem.
Exatamente. Isso acho aí que foi é por media isso que training. Ele foi pra Fazenda pra mostrar que mudou.
Isso. Porque o lance ninguém assiste MTV, ninguém assiste Férias com Ex, só a nossa galera.
Que isso, Moody, como ninguém assiste?
A galera, tipo, sabe um negócio que é, mas não acompanha, que nem a galera do nosso nicho aí acompanha.
Verdade.
Então, o cara é do tipo, a Stephanie, por exemplo. Tipo, ela, estou super cancelada, amiga. Tipo, ninguém nem te conhece. Tipo, o público te conhece, a galera que assiste Record não sabe quem são vocês. É, conhece mais o isso Bike Reporter do que o Lip. E aí o lance é, essa galera é a chance de aparecer com outro público. É a estratégia Boca Rosa no BBB. Tipo, o grande público vai me conhecer e vai conhecer meus produtos. E ali é isso, o Lip chega lá e dá uma de legalzão e não sei o quê, não faz um personagem dele, é que uma hora o personagem vai cair.
Eu espero que realmente ele tenha evoluído, eu acredito na evolução das pessoas.
Vamos esperar, né, um pouquinho mais.
Vamos
né?
acompanhar.
A gente
acompanhar.
Vai tecer uma opinião aí, mas acho que pra essa galera aí é a chance de refazer a sua, que nem a própria Stephanie, que era barraqueira, não sei o quê. Chegou pianinha também.
Chegou fazendo DR com o Lipe, igual no de Férias com Ex.
Não, então, ela foi no parecido com ela. Mas ali no meio da galera, ela tá coadinha, ela tá, tipo,
ah, sim,
normal.
Por enquanto também, mas no de Férias com Ex era assim também.
É.
Só quando acontecia as tretas, que aí ela ia. Mas vamos ver. Aí, a gente falou de barraco, a gente falou de Mirella e a amante lá, né, a Raíssa.
Que já estão best, né? Passou,
já
estão, né?
Já estão de boa, porque elas conversaram. E a Raíssa falou que não sabia que a Mirella tava com o Dinho. Inclusive, porque a Mirella, resgatando aqui pra quem não sabe, né? É bom sempre contextualizar. Assim que a Raíssa entrou no programa, no primeiro dia, a Mirella já falou que, puta merda, não acredito, é a amante do meu ex. Já rolou meme e tal, não sei o quê. E aí, beleza, daí elas conversaram e aí a Mirella falou isso e a Raíssa disse que não sabia, que ficou super mal, porque não sabia que ela era ex do... que ela namorava o Dinho, o que eu achei estranho, porque era um casal famoso, assim, pra quem conhecia os dois, né?
Dinho, que não é o Ouro Preto, tá, galera?
É, importante dizer, imagina esse casal, né? Mirella e Dinho Ouro Preto. O Dinho falou pro Léo Dias que não tava com a Mirella quando ficou com a Raíssa, então que ele não traiu e tal, enfim, não dá pra saber qual que é a real. Mas é isso, elas estão de boa lá dentro, então a gente achou que ia rolar um super barraco, mas, na real, eu acho que não vai rolar esse barraco delas duas, não. Mas a Mirella, é isso, eu acho que ela também é a pessoa que é explosiva, que fala as coisas, que discute.
Uhum.
Então, eu acho que o barraco vai rolar muito com a Mirella, com a Jojo. A Stephanie, eu acho que vai ter um momento que vai acontecer também, quando ela explodir, né?
E acho que treta com o Biel vai rolar bastante também.
Ah, com certeza. Porque a gente já vendo que ele realmente parece que não aprendeu muita coisa, né?
É. E tem a Luísa Ambiel também, que é uma faísca ali o tempo todo, né?
Gente, a Luísa tá brigando com todo mundo também, né?
É.
Que isso! E é umas coisinhas muito bobas, né?
Não, ela se botou nessa posição de que eu sou a mais velha, isso que ela repete isso o tempo todo, e a galera já tá de saco cheio também. Tá bom, gente, entendeu que você é mais velha e tal, mas...
Mas eu fiquei com muita pena dela no negócio do Juliano lá, do que ele falou da banheira.
Total.
Que eles estavam lá na jacuzzi e aí ele falou pra ela fazer massagem neles e falou, vem aí, você vai rodando. Faz em todo mundo que você vai rodando. E isso ativou claramente um gatilho na cabeça dela ali. Ela ficou super mal com esse comentário.
Uhum.
E com alguns comentários que fazem com ela e tal. E aí ela também
briga com
o Biel.
Pra quem não sabe aí, tem menos idade aí e a culpa não é sua, você só nasceu numa geração diferente. Luísa Ambiel era a musa da banheira do Gugu.
Exato.
Então a piada era justamente por isso, porque ela ficava pegando o sabonete lá, ela ficava segurando os caras para os caras não pegar sabonete, na real era isso.
De biquíni e tal.
Meio dia no
domingo.
Enfim,
e aí também ela ficou super mal com a treta com o Biel, e aí chorou e tal, e aí o Biel falou o quê? Que ela tava se fazendo de vítima, típico, né? E eu fiquei mal, porque aí ela falou que toma remédio, que tipo, ela tá ali se recuperando e tal, e tipo... lutando com isso, e aí fica mal com essas coisas, eu fiquei super mal por ela, assim, sabe?
Sim,
por essa
total.
Situação. Mas acho que vai dar treta, porque é isso também, né? A gente já viu umas tretinhas dela, coisinha pouca, assim, que já discute, né?
Total. E ela já tá nessa, meio que essa faísca com todo mundo, assim, tipo, resposta atravessada. Uma resposta atravessada já vai virar confusão.
Exatamente.
E vivo
o selfie também, a galera vai votar também, porque também ele tá descuidando pra caramba de... microfone, causando, né? dorme, essas coisas, meio imaturão,
né? É isso, porque você faz o programa, mas não é só pro público, você tem que se manter com a galera ali, porque senão você vai pra roça, você vai.
É.
A galera começa a te. Você não sabe o que vai ser editado, então é uma conversinha da galera falando mal de você, o público já, opa, esse cara é um idiota. Por mais que rende na festa, na hora do vamos ver ali, então tem que. Estratégia, galera, estratégia. O selfie tá me ouvindo aí agora no banheirinho lá, ó. Vai fazer mais merda, caralho. Para de ser burro.
E expulso, você tinha dito Cartoloco, continuo também concordando, Cartoloco, né?
É só uma torcida mesmo, na verdade. Eu nem acho que vai acontecer, mas é só pra gente jogar pro universo.
Também acho que não.
E quem sabe, porque cada dia que eu tenho que assistir o Cartoloco na televisão, pra mim é um dia perdido pro entretenimento. Então,
realmente.
Acho que ele pode ser expulso logo. Quem sabe ele arruma uma fazenda no interior e vai viver lá, longe de televisão, sem a gente ter que ver a cara dele, as merda que ele faz e fala.
Ele fala umas bosta, né? Enfim. E já rolou toda aquela polêmica do comentário dele sobre a Jojo, né? Mas assim, né, gente? A pessoa que foi demitida da Globo depois de fazer uma guerra de álcool gel, né?
É, não foi por isso que ele foi demitido, né?
Não foi, né?
Mas essa
aconteceu.
É uma das. Essa foi uma coisa que viralizou. Mas ele tem várias coisas lá que ele fez, e enfim. Isso aí é só um exemplo da personalidade, do que ele acha que é divertido, né?
Enfim, vamos ver, né?
E, Imode, vamos pro nosso top?
Vamos.
Imode, uma edição célebre dessa, a gente tão carente de reality show, a gente pensou, vamos fazer um stop temático da Fazenda? E aí separamos aqui algumas categorias que promete, hein, Imode?
Promete, promete.
Ah, então conta pra gente quais são, Imode.
Vou contar. As categorias são frases que a Jojo falaria, apelidinho para animal da fazenda, bordão melhor que fogo no feno, que o Moji já deu uma lá no meu vídeo, né?
É. Relincha, jumento!
Você ainda fez o barulho do...
Relincha, jumento!
Eu quero saber o que é relincha, jumento. Até agora eu não entendi.
Moji, o cavalo faz o quê? Isso aqui é o que mais chama.
Isso é relinchar?
É.
Eu não sabia.
E aí tem a jumenta da fazenda, a estrela. E o jumento faz o quê?
Ai, muito.
Relincha.
Tá, vamos pro próximo. Comida que a Mirella estragaria com sal. O que faria com o prêmio de 1,5 milhão? Mas não é 1,5 milhão, né?
É, 1,5 milhão mais 500 mil em prêmios.
Motivo que me cancelaria se tivesse confinado. Subcelebridade que faltou nessa edição. Ou o famoso ex-BBB, né?
É, pode ser. Entra na categoria.
Entra na categoria. Então vamos lá?
Nicole, a produtora. Solta aí a letra na tela.
E a letra é E.
E. Umba, 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 e. Deu stop?
Stop.
Aê.
Então vamos lá, Moody. Frase que Jojo falaria.
Escroto do caralho.
Amei. Eu coloquei. Eu não sou obrigado a ter empatia.
Boa, fala.
Eu
mesmo.
Vejo ela falando isso.
Uhum.
Apelidinho para animal da fazenda.
Esquilinho raparigueiro.
Eu coloquei embustinho do bem.
Olha aí, é bom.
Embustinho do bem. Bordão melhor que fogo no feno.
Esquenta forno a lenha.
Eu coloquei. Eita, jumento!
Senhoras e senhores, eita, jumento!
Tananana. Ai, que voz. Comida que a Mirella estragaria com sal.
Esfirra.
Coloquei estrogonofe.
Estrogonofe.
É bem comida de reality show, né?
É,
estrogonofe.
Faz 3 quilos, é que agora não tem carne pra eles comer, mas bota 3 quilos de carne ali, vira a semana toda no Tupperware.
Vegetariano, estrogonofe vegetariano.
Ah, é, o pessoal lá deve ter feito um de pupunha.
Ué, super dá, se eu estivesse lá. O que faria com o prêmio de 1,5 milhão?
Eu esquiaria numa pista de gelo que eu faria na minha casa.
Caraca, não, você foi além.
Eu ia gastar 1,5 milhão. Imagina você nesse calor aqui, aí você abre uma sala sua, é uma pista de esqui de gelo que você fez.
As ideias, eu ia pular de peixinho. Eu, olha só, presta bem atenção, hein, como eu ganho público agora. Entregaria para a doação.
Olha aí, hein? Palmas aí pra filantropia, gente. É isso aí. É amor, de porque os outros precisam mais do que a gente, Modi. É isso.
É isso. Motivo que me cancelariam se fosse confinado.
Excesso de ironia.
Nossa, Modi! 100%! Eu coloquei, estragaria a comida.
Ah,
sabe, chegou minha vez de fazer a comida.
Puta, é.
Ia queimar, ia ficar ruim.
Ia ser cancelada internamente.
É, ia falar, putz, a Foquinha não sabe fazer comida, né? Só estraga a comida.
É, e aí do lado de fora do desperdício de tanta comida que você vai jogar fora porque queimou.
Exato. Não, eu ia comer mesmo queimada, né? Mas, subcelebridade que faltou nessa edição.
Olha, eu pensei um aqui que vai bem no encontro ali do Bike Repórter, dessa galera que a gente nunca ouviu falar na vida, mas que pode gerar entretenimento, que é o Elvis Presley cover da Augusta.
Caraca,
porque muito. Eu queria muito, eu acho que tá na hora já da Fazenda, começar a trazer essa galera que ficou famosa sendo sósia ou cover dos outros. Por quê? Porque o cara, ele se produz pra fazer o show e ficar igual. Mas eu queria ver o Elvis Presley cover acordando, não queria ver ele com o tupete do Elvis Presley. Sabe? Eu quero ver esse cara, tipo, o sósia. Vamos levar pra próxima Fazenda, sósia do Ronaldinho Gaúcho. O cara ficou famoso sendo sósia do Ronaldinho Gaúcho. Como é que esse cara acorda? Ele acorda, é peruca. Ele
sabe
tem o dente mesmo.
Sabe quem que poderia ir nessa pegada? O sósia do Vin Diesel.
Ah,
aquele que aparecia
demais.
No Pânico.
Nossa, demais.
Isso é tudo.
É que ele, então, ele é bom porque ele é naturalmente, ele é aquela figura. Ele não precisa muito. Ele já é um cara careca com aquela feição e aquilo.
É,
e uma regata.
É.
Entendeu? É. Agora, os caras que se montam pra ser cover e sósia das pessoas, que é o que eu queria ver. Porque o cara que é o cover do Ronaldinho Gaúcho, no terceiro dia limpando bosta de vaca, ele já voltou a ser o Rafael da terra dele, entendeu? Porque,
ai,
tipo,
meu Deus.
Já não liga mais o nome do Ronaldinho Gaúcho ao cara. Então eu acho que o cover do Elvis Presley é bom, porque ele ia chegar na pompa, no terceiro dia ia descobrir que é peruca, aí ia começar a contar as histórias e ia virar uma outra pessoa. Então,
maravilhoso,
tá,
amei. Eu coloquei uma pessoa que é bem famosa, mas que nessa edição ia dar o que falar, hein? Eduardo Costa.
Olha,
imagina,
aí
entra com a ex, né, a Vitória.
Ó.
Entra a ex do Eduardo Costa lá, Eduardo Costa entra, e Eduardo Costa, a gente sabe que é uma pessoa polêmica, ia causar. Então, né, acho que tem tudo a ver com essa edição.
Então, eu acho que a gente já tá montando aí, ó. Se o Mion estiver ouvindo a gente aí, a equipe do Mion aí, Trova. Que o Trova é isso, o Trova trabalha com o Mion, gente. Ele tudo que os amigos, as pessoas estão postando, ele tá de olho. Com razão. Esse daí que é profissional de qualidade. Ele tá ouvindo, ele tá no Twitter, ele tá nas hashtags, ele tá vendo o que as pessoas estão falando, ele viu o nosso vídeo no YouTube. Então ele provavelmente tá ouvindo aqui esse episódio. Porque, pra ver se a gente tá falando bem ou mal, pra ver se ele vai convidar a gente pro aniversário dele. E fica a dica aí já pra um casting da edição 13, entendeu? Porque aqui a gente já jogou Novinho, que é fechado, Dumarez, que é fechado, e agora é Eduardo Costa, hein? Eduardo Costa,
nossa,
como um terceiro, como uma das forças da próxima edição, junto com algum sósia, tá? Trova, pelo amor de Deus, tem que ter sósia na Fazenda a partir de agora.
Adorei. Bom, então vamos pra outra rodada?
Vamos pra outra rodada, porque deu gostinho de quero mais.
É, até porque empatou, né? Os dois mandaram bem.
Não, mas o ponto, né? O ponto é...
É, o ponto a gente já sabe que, né?
Pode botar a letra na tela, Nicole. E a letra é F.
Stop. Vamos lá, Moji.
Tem coisa boa aqui, hein?
Vamos lá, frase que Jojo falaria.
Faz de novo esse deboche pra cima de mim pra ver se não quebra tua cara.
Eu amei, teve até um sotaque.
É.
Eu coloquei, fogo no feno é o caralho.
Esse, pro Mion, ao vivo.
Pro Mion, ao vivo, no meio da roça. Putaça. Apelidinho pra animal da fazenda.
Fadinho sensato.
Puxa, amor.
Que é pra zoar com o Big Brother ainda, deu ficar aquela coisa do tipo, estou num reality concorrente, mas estou usando o linguajar de lá pra engajar aqui.
Eu ia colocar uma coisa que combinasse com o meu apelido, tipo um foquete,
focão.
Que aí faria uma duplinha, entendeu? Ia ser meu queridinho. Então, o porquinho, que ia ser meu queridinho, ele é o foquete.
O foquete.
Sabe? Que é um amiguinho meu, entendeu? Da fazenda.
Eu gosto muito também de foquito.
Foquito também é bom. Ele
seria muito seu bonequinho, não sei. Quando você tivesse o programa igual a Maria Braga, aí vai ter o foquito.
O foquito.
Que é uma foquinha que fica contando piada.
Pode ser o fefito também, né?
É, você já tem.
Vamos lá então, bordão melhor que fogo no feno.
Ah, amor, esse aqui tava aqui na nossa frente, ele tá aqui, tá na nossa vida. Esse bordão tá pronto já. Mion, estiver ouvindo aí? Ferro de boneque!
Ah, amor, não acredito! Ganhou!
Ferro
ganhou o prêmio.
É.
Pode levar. Melhor bordão, não tem nem A, agora ficou chato pra mim.
Qual que é o da Moody?
Ah, eu coloquei qualquer coisa. Foguete não tem ré.
Nossa, Moody.
Me cara, parece a expressão?
Sim, é muito bom, inclusive. Totalmente fora de contexto na
totalmente
frase.
Totalmente fora de contexto.
É muito bom, é muito bom.
Foguete não tem ré.
É muito bom, que é do tipo, ó, o que foi, foi, gente.
É,
quem
olá,
fica aqui, essa... quem fica, ficou, quem foi, vai, vai.
Vai, vai, vai. Então, isso aí também, ó. Pode ser outro bordão. Mas o Mion tá tentando emplacar o Fazendola, né?
É.
Também tem
Fazendola,
isso.
Fazendola, é. Fazendola, mas já pegou já, porque de tanto já que pegou, ele insistiu.
Né? É, ele fala toda hora, né?
É.
Comida que Mirella estragaria com sal.
É, feijão, né?
Eu sabia que você ia botar feijão, botei fettuccine.
Olha aí. É, a Moji tá confiando muito na cara da fazenda. A Moji mandou, não, pode fazer um estrogonofe vegetariano, não sei o quê. A galera vai fazer assim.
Fettuccine, é só um macarrão, Moji.
Então, mas aí...
Não, a galera faz macarrão na fazenda.
Mas o fettuccine aí é, porra, é um nível de exigência aí que...
Não, lógico que não,
não
Moji.
Não tem, acho que a fazenda tem orçamento pra fettuccine, Moji. É aqueles
fettuccine.
É cabelinho de anjo. É cabelinho de anjo.
Ah, até parece. Tem. Fettuccine é só aquela massa normal. É um pouco
Entendi.
Mais, né? Encorpada. Tá, vamos lá pra próxima. O que faria com o prêmio de 1,5 milhão?
O que faria com o prêmio de 1,5 milhão? Eu fugiria pra outro país.
Ó, oh, boa.
Esse é o dinheiro que eu preciso pra ter uma vida nova em outro lugar.
Coloquei. Faria um mega estúdio.
Olha.
Olha aí, eu sempre pensando, né?
Olha aí. Compraria o Otaleb do Otaviano Costa.
Isso, poderia ser também. Motivo que me cancelariam se tivesse confinado.
Fofoqueiro demais.
Nossa, meu Deus.
Eu não aguento, gente. Eu preciso fazer fofoca. Eu vi um negócio lá que o Papa falou, que a fofoca, que vai tomar no cu, irmão. Você vai cuidar das suas coisas lá, mas não vem mexer com nossas fofocas. A vida já tá muito difícil pra não ser fofoqueiro.
O que o Papa falou?
O Papa falou que a fofoca e não sei o que é um dos pecados e não sei o que, não sei o que. Meio botou no mesmo nível de várias atrocidades, assim, a fofoca.
Ah, sei.
Mas assim, não. Não vem mexer com a nossa fofoca, não, cara.
Cuida da
sua vida. É, eu adoro a fofoca.
Mude a fofoqueirinha.
Sempre
agora
fui.
Eu botei um bom pra mim, hein? Motivo que me cancelariam.
É.
Falta de paciência.
É.
Nossa, ia brigar muito.
Ia brigar muito.
Não sei se ia brigar muito. Vai. Também não exagero.
Mas a falta de paciência até Mude bufando muito. Mude ia bufar muito na casa. Onde ia dar aquelas olhadinhas dela virar o olho, assim, sair andando.
Ia tudo fazer que nem a Jojo? Quebrar a quarta parede?
Isso.
Fazer a Fleabag?
Fazendo a Fleabag. Quem diria que a gente ia colocar Jojo todinho e Fleabag na mesma frase? E algum dia.
Quem diria? Mas
só o entretenimento pode proporcionar isso pra gente.
Maravilhoso. Vamos lá. Subcelebridade que faltou nessa edição.
Ah, eu vim bem aqui, hein?
A
Filó do Ou, coitado.
Pode, pelo amor de Deus.
Essa foi bem, hein?
Foi bem. Eu fui bem também, que eu botei uma ex-BBB, hein?
Quem?
Fanny Pacheco.
Olha, é bom, hein? Fanny, calma.
Ela seria incrível na Fazenda.
E eu pensei em outra que agora que é causada também, Fabiola Hyper.
Fabiola Hyper, nossa, não ia dar, não.
Botar um fofoqueiro
imagina
lá dentro
treta,
pra virar fofoca.
Nossa. Imagina a treta.
Que ela já deve ter feito fofoca de todos os participantes. Ia ser muito
com
bom.
Certeza.
Caia a Fabiola Hyper e falou assim, ah, cuzona.
Ah, é? Ah, tá. Não, Moody, você ganhou nessa. Você mandou ferro de boneco e filou. Não,
eu não quero
realmente me
supervalorizar, mas realmente acho que eu ganhei essa edição.
Você ganhou essa edição. Fase do jumento.
Hã?
Manda o bordão do jumento.
Relincha, jumento! Rolou no final, tá?
Jesus amado. Bom, é isso então. Vamos pro nosso FAQ?
Vamos pro nosso FAQ. Então, gente, o momento mais esperado pelos doninhos, que é a hora de saber se você foi contemplado, se você mandou o seu FAQ, mandou aquele textão de 3 laudas e meia, será que eles vão ler? Não, não lemos. A gente vai nos mais curtinho mesmo. Então chegou a hora do FAQ, donos da razão. Então vamos começar pelo nosso merchan, né, Moody? Merchan de sempre. Eu recebi um merchan aqui essa semana no meu Instagram pessoal, né? Porque eu sou a pessoa que tem o pessoal e o profissional, né? Porque às vezes a gente tem que dividir essas duas personas, né, Modi? Uhum. Porque o que é o pessoal e o profissional, pensando nessa difusão hoje de 2020, né? Eu poderia falar mais, mas infelizmente o público não está pronto para esse personagem.
Pro palestrinho.
Então, fica para a próxima e reflitam em casa aí se valeu a pena vocês destruírem o sonho de um personagem. Quem mandou aqui o merchan é a Maria Luiza Agostini, arroba Malu Agostini, que ela tem um trampo muito, muito legal. E eu vou até ler a mensagem que ela mandou aqui pra mim, que era: oi, Modis, tudo bem? Sou muito fã do podcast. Na minha cabeça, eu sou super amiga de vocês.
É mesmo.
E é super brother mesmo. Mas vim aqui pedir um help na divulgação de um projeto social que eu faço parte, o Orgânico Solidário. Olha que legal. O objetivo do projeto é alimentar famílias em situação de vulnerabilidade com cestas básicas de alimentos orgânicos. Esses alimentos são comprados de pequenos produtores rurais que sofreram quedas nas vendas durante a pandemia e estavam tendo um alto desperdício na sua produção. O projeto atua em Floripa, São Paulo e Rio de Janeiro, mas está em expansão para outras cidades e estados. Estamos num momento crítico e muitas famílias dependem do nosso trabalho para ter comida de qualidade na mesa. Para doar, os doninhos podem entrar em, anota aí, doninho, orgânicosolidario.org ou pelo link que está no bio do Insta dela, que é @maluagostini. E aí ela ainda encerrou falando assim: obrigado demais, vocês fazem a alegria das minhas terças-feiras. PS, André, não ligue pros haters, não é todo mundo que tem um humor refinado.
Ó, oh, ainda mandou um recado pro palestrinho.
Eu ligo sim, Malu, desculpa, tá, eu ligo sim pros haters, eu não tenho maturidade pra haters, mas falando em maturidade, o trampo dela aqui é muito foda, eu não preciso nem fazer muito. O merchan, na verdade, porque ela já fez o próprio merchan aqui, e qualquer merchan que eu for fazer agora vai ser inferior ao que ela escreveu. Então é orgânicosolidario.org. Acho que vale aí os doninhos aí, quem puder, né, sempre fazer uma doação. E eu vou
incrível.
E eu vou entrar lá e fazer uma doação quando a gente terminar de gravar esse podcast.
Com certeza. Não, incrível atitude, essa ideia, né? Muito legal. Ainda mais que são cestas de orgânicos, né?
Sim.
Que é realmente são produtos que são mais caros mesmo para comprar, né?
Uhum.
E eles estão pegando de pequenos produtores, então ajuda todo mundo, né?
É, então, é isso. Tipo, num momento de dificuldade que todo mundo nessa cadeia aí tá dando
demais.
Certo. Muito bom.
Amei.
Muito boa a iniciativa. Parabéns aí pra Malu. Grande ouvinte, doninha.
E agora vamos ver o que os doninhos estão falando sobre a Fazenda. A Fazendola.
A Fazendola, senhoras e senhores. Chegamos.
Primeiro eu queria fazer um adendo aqui que o doninho... @ Pedro Carvalho P me mandou aqui que parece que a Christine do Selling Sunset vai ter o seu próprio reality show, um spin-off.
Caramba,
eu falei, eu sempre quis.
Eu gelei aqui que ela ia entrar na Fazenda.
Nossa, amor, não. Tá louco?
Caralho, ia ser bom.
Não,
tipo, que nem
não,
no Big Brother, quando veio os gringos, que bota gringo. Depende,
não,
veio uma menina de um reality gringo que entrou aqui, a Christine. Vai ficar uma semana com a Jojo Todinho cuidando da Jumenta Estrela.
Aí vira Simple Life, né? Lembra desse reality?
Ah, nossa. Que teve a versão brasileira, né?
Teve.
Com Karina Bach.
Nossa, exatamente. Tudo. Ah, eu vou ler um outro comentário aqui também, de uma doninha, que não é da Fazenda, mas que eu achei legal. @ Moreira Afa, que é o nome dela, Rafaela Moreira. Fala, esses doninhos que curtem uma fossa. Vou escrever porque em áudio eu vou me enrolar muito. Bom, na quinta-feira perdi meu canarinho, o Nico. Fiquei muito mal e curti esse momento de tristeza com uma bela playlist de música triste para ficar mais triste ainda. Já tinha comprado meus ingressos para o show do Lagoon, que foi no sábado. Fui com meu trelelê, assistimos ao show e quando o segundo foi cancelado porque um dos meninos havia passado mal, fomos para casa preocupados. Ele resolveu dormir comigo e conversamos muito sobre tudo. De manhã veio a notícia da morte do tio. Fiquei muito mal por ter perdido dois ídolos em um só mês. Chadwick Boseman e agora o tio Wilson. Pensei em curtir a fossa, mas meu trelelê não deixou, então estamos escutando vocês desde cedo. Só queria agradecer por vocês terem me feito sentir melhor e passar pelo luto mais calmamente. PS, se esse relacionamento finalmente der certo, porque temos rolo desde 2018, quero vocês no casamento. E aí ela trouxe aqui um tema que eu também fiquei muito mal, que foi a morte do tio Wilson, que é o baterista do Lagoon. Lagoon é minha banda preferida do momento. O Modi sabe, eu ouço todos os dias. Realmente, eu amo.
A gente tava ouvindo, né?
A gente tava ouvindo. No fim de semana todo. É. O Modi também gosta, né? Mas é que eu sou muito fã. A gente ouve sempre. E realmente eu fiquei muito mal com essa notícia. Eu vi de madrugada. de sábado para domingo, que foi muito inesperado depois desse show que a Doninha falou em BH. Ele se sentiu mal e teve uma parada cardíaca, pegou todo mundo de surpresa. Ele era uma pessoa muito querida e, enfim, muito importante ali nas músicas do Lagum e tal. Então, foi algo bem triste mesmo para a música. E aí, eu quero aproveitar já mandar um beijo aí para todos os fãs de Lagum que ouvem a gente, mandar boas energias e amor aí para a família, a galera do Lagum e todos os fãs. Olha, não tô preparada pra essas mortes tudo. Como a gente já falou no episódio 65, não sei lidar com a morte dos meus ídolos.
Tá uma doideira. Bom, e ainda falta 3 meses pra acabar o ano, hein?
Pelo amor de Deus. Então vamos lá falar de Fazenda. Arroba Lete Moreira Lima mandou um textão aqui.
Lá vem textão.
Não, é bom. Fala, seus viciados em BBB que estão assistindo a Fazenda pela primeira vez. Bom, eu acho que Jojo tem grande chance de ir bem longe nesse programa. Espero que ganhe, mas não sei se ela ganharia. Eu shippo o casal Lid e Rodrigo, mas acho que vai rolar Mariana e Jaquezine. Acho que o Biel e o Juliano são os machos escrotos da edição. Lipe tá contido, mas sabemos que ele é o embuste do De Férias com Ex. Então também acho que ele não vai sustentar essa calma dele, não. Uma hora da merda. Acho que Luísa, Mirella e Jojo são as grandes barraqueiras dessa edição. Acho que a Jaquezine vai rodar porque tá muito se achando e dando confiança pros machos escrotos da casa. Acho que o Mariano é um bom perfil para ganhador. Amo vocês, escuto todos os podcasts. E André Brant acertou o primeiro chip Luel. Ah, garoto!
É isso aí. E ela fala, tocou num assunto aí que Mariano realmente tem um potencial de campeão mesmo.
Cara, Mariano tem potencial. A gente falou no meu vídeo, eu quero até fazer isso aqui, que a gente falou que ele podia ser um provável embuste. Uhum. Mas, por enquanto, ele tá... Eu tô curtindo a participação dele na casa. Sim. Pode mudar a qualquer momento, então, né... Sempre com medo de falar essas coisas aqui. Mas é isso também, né? Muita gente falou assim, ah, é Foquinho e o André falaram que eles são embuste, então ele é embuste. Não, a gente não falou que ele é um embuste. A gente falou que a gente achava que ele podia ser um embuste pelos comentários dele lá no Souto em Floripa e tal, mas a gente não sabe qual que é a dele, óbvio, né?
Sim.
Então vamos ver. Arroba Jamile_GRS. Fala, sua subcelebridade tentando limpar a imagem. Primeiro, eu preciso falar que fiquei chocada que Luel is real. André mandou muito. Acho que o maior barraco vai ter Jojo no meio e Luísa também. Vencedor, Lipe, porque acho que tá conseguindo se limpar e vai conquistar a galera. Casal cartolouco e a porta de saída.
Aí sim!
Queria saber o que o André, como um bom cozinheiro que é, acha dos dotes culinários da MC Mirella.
Nossa, eu jamais deixaria ela assumir a cozinha. Seria uma coisa, eu falo assim, ó, galera, eu topo cozinhar todos os dias. Desde que a Mirella não chegue perto dessa cozinha, dos temperos, eu topo.
Que aí o problema é se você... É que a gente vê, né? Mas quem tá lá, não sei se vê. Ela botando aquilo tudo de sal.
Não, mas vai comer em algum momento a comida, né?
É.
Então você vai ser, se você não descobrir, é porque você realmente tá com algum problema de paladar. Aí é melhor ir pro ambulatório fazer o teste do cotonete.
Arroba GlaucioNVS. Eu ainda acho que o Biel vai ganhar favoritismo, se ele conseguir fugir das primeiras roças. Já quero deixar claro que eu não gosto dele, mas vi que muita gente estava do lado dele na briga com a Luísa. Se continuar assim, daqui a pouco vão chamar ele de El Mago que joga e joga. Ah, é, o Shade, mandou o Shade. Aí ele falou, esqueci do meu oi. Fala, seus ladrão de peruca da Jojo. Eu amei os comentários dele, adorei o oi.
Muito bom.
É isso. Bela análise.
Galera tá que tá, hein?
Tá. Olha só essa previsão também. Arroba Eilaura Maria. Previsões. Biel, novo Prior ou Dado Dolabella. Cartolouco, novo Adbala. A cantora da metralhadora, a nova Fly. Acho que a Jojo vai muito longe, mas talvez não ganhe. Mas vai ficar marcada pra sempre no estrelato da Fazenda, junto com Gretchen e André Surak.
É, falando dos antigos, quem que você acha de outra edição que cairia muito bem nessa edição no lugar de alguém? Tipo, você tirar alguém dessa edição e botar alguém de uma edição dessas icônicas aí. Tipo, eu, por exemplo, eu tiraria a metralhadora aí e botaria a Nicole Balls no lugar dela.
A Thaís.
É.
A mulher Thaís. Ah, eu tiraria a Vitória, porque eu acho que ela tá ali muito quietinha. E colocaria, puxa vida, hein? Calma. E se botar uma André Surak, é muita. Tem Jojo, já tem Mirella.
Não, mas é que a André Surak agora é de Deus, né?
Ah, é verdade.
Se ela fosse entrar agora, ela ia pregar, ia oração
ao almoço. Ia ser diferente. É. Olha, eu acho que uma puta, a Luz Caviaro lá. Uhum. Que, amiga, não tem como te defender. Eu amo.
Essa daí é
gente,
boa.
Gente, ela causou demais também. Ela foi um dos grandes memes, mas acho que... É, acho que ela... É que ela beirava, era meio chato, né?
Uhum.
A Bárbara Evans, eu curti muito na Fazenda.
Boa.
O que mais, gente? Ai, tem tantos, Modi. Gretchen, né? Porque Gretchen saiu que saiu. Por mim, Gretchen tava em todas.
Caberia um Theo Becker nessa edição?
Nossa, não, Modi, não. Já tem muito boy aí que representa. Não, não precisa.
Não, mas você tira um deles e bota ele que é mais...
Não, gente, não. Acho que não precisa.
Não? Tira o Bike Repórter e bota o Theo Becker.
Não, pelo amor de Deus. Ai, não, eu botaria uma Gretchen.
Sim.
Uma Nicole Balls. Nossa, Gretchen ou Nicole Balls, pra mim, ia ser tudo. Nicole, sim, nossa, eu amo. Bom, eu não consegui responder, mas é isso.
Isso aí vai ser amor de quando o Mion perguntar as coisas pra ela no jogo de afinidade.
Nossa, não vou saber. Arroba Nakimiexic. Jaquezine e Camaro Amarelo acho que tem chance de rolar um trelelê. Inclusive, eu acho Mariana um forte candidato a campeão. Olha aí, hein? Selfie vai ser motivo de votos pelas punições, tipo o Daniel do BBB.
Uhum.
E apenas um comentário aleatório, mas o jornalista da Bike parece um filtro de demonização facial do Instagram. Mano do céu. Ai, meu Deus.
Mas olha aí o selfie de novo. Porra, selfie. Olha
eu
só.
Acho também, eu não, acho que isso pode acontecer.
O selfie, você vai pro negócio, aí você faz o quê? Faz um doc nas suas redes sociais da experiência do reality e tal, e aí você vira o Daniel da edição. Você vira o
você vira o cara. Um sonho, deu tudo errado.
É, tipo, que seu. Atirou na Manu Gavassi e virou o Daniel.
É verdade. Puta que pariu.
Porra, selfie.
Não, vamos ver. Não, vai. É que selfie é meninote, né? Meninote. Aí vai deslizar nessas punições aí, nessas coisas.
Vai. A galera daqui a pouco vai estar, tipo, ó, vocês estão proibidos agora de dormir. Vai ser, tipo, acabou tudo que tem na casa de punição.
É, ó, não tem mais punição.
Tiramos as paredes, tá? Vocês não, agora não pode mais parede, não pode mais cama. E aí agora vocês não podem mais dormir. Eles vão estar num lugar vazio e o selfie vai estar mijando no canto.
Arroba Manderline Medeiros. Fala, seus boy lixo que limpa o lixo. Minha previsão é de que o Lipe tem aí grandes chances de ganhar, assim como o Biel. Porque estão esquecendo o passado da galera e passando pano pras merdas em menos de uma semana. Mas só se a Jojo pisar na bola em algum momento, porque até agora o que vi mesmo é que ela é a favoritíssima.
Eu tô perplexo aqui, perplexo, como dizem. Tô perplexo que ninguém dando o voto de confiança pra Carol Narizinho.
Não, falaram aqui sim.
Campeã da Fazenda 12.
Arroba Stephanie_Henrique. Ela mandou, ela disse assim, a máscara do Biel vai cair em 2 semanas e ele vai ser super machista e todo mundo vai ver. A Jaqueline vai se mostrar uma pessoa falsa que quer agradar tudo e todos. MC Mirella vai desconstruir tudo que a gente pensava dela, vai mostrar ser uma pessoa amorosa e fofa e não vai ser amiga da Stephanie Bass. Nossa, ela tá muito detalhista, essa menina aqui. A Stephanie. Lid vai quebrar o pau com todo mundo, inclusive vejo uma briga dela com a Jojo todinho. Lucas Self vai ser cancelado com toda certeza. E quem ganha, acho que pode ser a Narizinho.
Que é isso, gente, É, a gente vai ganhar as bolsas de aposta sozinho, eu e essa doninha aí.
É, a Stephanie. Arroba Gemesquita. Fala, suas nenas que chama o nome de todos os netos e não acerto quem quer que se chame. Nossa. Fala, suas nenas que chama o nome de todos os netos e não acerto quem quer chamar. Sobre o episódio anterior, fiquei bem curiosa do porquê vocês escolheram o signo de touro para o mini mode. Eu sou do signo de touro e me senti especial por vocês terem escolhido esse signo. E sobre a Fazenda, acho que MC Mirella vai acabar cedendo para o Biel e Jojo todinho vai dar na cara de alguém ainda, kkk. Escuto vocês sempre no laboratório de trabalho nos finais de semana. Vocês são minha companhia. Obrigada.
Como é que é o nome dela?
Giovana.
Olha, Giovana, a gente escolheu o nosso filho ser de touro por sua causa. Você não sabe, mas a gente stalkeou a sua vida nos últimos 5 anos. A gente entrou em todas as redes sociais, a gente foi atrás da sua família. Aquele dia que você tava na feira e ouviu um barulho, era a gente que tava te filmando escondido. A gente tem um dossiê sobre a sua vida. E a gente falou assim, caralho, a gente tem que ter um filho igual a Giovana. E aí, desde então, a gente começou a pensar, como a gente vai fazer isso? Ah, isso deve ser o signo dela. E aí, a gente, depois de mapear esse dossiê todo, aqui a gente tem uma sala em casa que é só coisa pregada com aqueles fios Foquinha que uma FBI. Coisa leva a outra. E aí o Foquinha FBI entrou em ação. E é isso, Giovana. Obrigado. É, você foi a escolhida para ser a representante do nosso filho na humanidade.
Mas a gente gosta de touro aleatório, né? É nosso ascendente, no meio do Modi. E não sei, eu
Meu
gosto
pai é
muito,
taurino.
É, a gente gosta de pessoas de touro. São pessoas legais, são pessoas, sei lá, né? Gosto de comer.
Gosto de comer.
fala só o óbvio, né? Não, mas são pessoas... Não sei, a gente gosta de touro.
Se é
pessoas
que...
amáveis.
Se é
fiéis,
que...
fiéis, amáveis.
Se é que signo existe, né? Então a gente tá...
Ih, lá aqui.
Não, estamos jogando um negócio que não é certeza, né? Mas a gente vai arriscar.
Vamos lá, ó.
Último fac.
Arroba Tati Pires Souza. Quero deixar claro que assistir a Fazenda não foi a mesma coisa depois do relincha, jumento. A rainha dos memes está disputadíssima entre a Jojo e a Lid, porque são cada caras e bocas. Acredito que o Lucas Self não vai aguentar a pressão e deve pedir para sair. Ele está sentindo a pressão do jogo. Acredito que pode existir uma expulsão nessa temporada, porque só tem boy lixo nessa Fazenda. Eita, Self pedindo para sair? Será?
Eu acho que ele não pede, não.
Também não.
Conhece, menino. Ele vai até onde der. Vai ficar com a cabecinha destruída depois, vai voltar, vai dar vários probleminhas. Que a frase dele é essa, um probleminha sempre dá, né? Esse é o bordão
do céu. Um probleminha sempre dá.
E vai dar um probleminha quando ele sair depois. Mas ele vai ficar até o final. Até o final de onde ele conseguir, né? Óbvio.
Até onde ele for. E é isso, né, gente? Foi esse o FAQ. Lembrando que, olha, temos o Facebook Doninhos da Razão e agora temos um Telegram dos Doninhos.
Eu entrei lá, até atrasado, né? A Mondi entrou antes, aí eu entrei, aí eu mandei uma mensagem, fui ver a outra, depois de 3 dias tinha 1000 mensagens. Então, parabéns aí.
Muito lá.
Parabéns pra esse grupo, um grupo que tem total harmonia, né? Tem uma sintonia de papos, de assuntos. Seria um Twitter aleatório. É um Twitter
eles
privado.
Eles são amigos. E aí eles comentam a Fazenda. E Doninhos, né? Doninhos tem a mesma vibe, então é muito bom. Quando a gente para e lê os comentários, a gente se diverte. E é isso. Mas Telegram dos Doninhos, que precisa pegar o link, né? Mas aí no Facebook provavelmente tem esse link.
Acho que tem um post lá no Facebook que tá explicando como é que faz pra você entrar no Telemode.
Facebook Doninhos da Razão, Telemode. E estamos nas redes sociais, @foquinha e @donosdarazãopodcast.
Eu sou o André Brant no Twitter, diariamente falando sobre a Fazenda. Brant André no Instagram. Nunca diariamente, a cada 15 dias postando uma foto. E @farrafilmes no Instagram, hein, gente. A produtora aí que vai mudar o... Não vai mudar nada, não. Vai ser mais uma produtora só, mas é que é minha. Então eu queria muito que vocês seguissem lá.
E qual que vai ser a palavra pro post do Donos da Razão no Instagram?
A palavra...
Relincha joelho, jumento.
Relincha joelho. Vocês vão chegar na última foto e vão botar #relinchajoelho.
Pode ser esse
excelente.
Bordão. Relincha joelho.
Excelente, Bode. Se tivesse combinado, não ia ser melhor.
Não. Então é isso, né, gente? Acho que acabou por aqui.
Acabamos no relincha joelho. Foi ótimo.
Foi tudo. É nóis, galera. Tamo juntasso. Até a próxima terça-feira.
Senhoras e senhores, até a próxima. Esse programa é uma produção da Ralph Def. Produtor executivo Gus Lanzetta. Gerente de projeto Lídia Roncone. Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado.